ברוכים הבאים, בנבינדוס על נוסו שיעור סמנל או שיעור דפרשת השבוע, פרשת וייצא. אין נוסה פרשה, התורה נוזרלטה, כמוס מינימום דטליוס, אגנדי דדיקסון, דנוסו פטריארקה יעקב, כום רבניו, כום צון. Son e rebanho cuidando do rebanho na casa de seu sogro, Lavan Harami, 20 anos de dedicação, que durante o decorrer deste tempo encontramos o versículo Vayifrotz ha'ish me'od me'od, e Yaakov prosperou muitíssimo, Vayhilot son rabot, e teve abundante rebanho, ushfachot vavadim, e servas e servos, ugmalim vachamorim, e camelos e jumentos. Yaakov, cuidando do rebanho de seu sogro, também se tornou um homem muito próspero, e Rashi, o comentarista conhecido Rashi, nos conta como que foi o comércio de Yaakov. Que Yaakov vendeu seu rebanho a preço alto e comprou todos estes, que são servos e servas, camelos e jumentos, ele comprou através do comércio do rebanho. Em nosso shiur hoje, vamos aprender o que significa esta dedicação tão intensa de Yaakov Avinu com rebanho. Na próxima parashá, no parashat Vayishlach, quando finalmente Yaakov Avinu está prestes a se encontrar com seu irmão gênio Esav, Yaakov envia mensageiros para seu irmão Esav, dizendo o seguinte: com Lavan morei, diz Yaakov, e demorei-me até agora, e tenho boi e burro e ovelha, e servo e serva, e enviei para anunciar meu senhor a fim de encontrar graça a teus olhos. Quando Yaakov está prestes a se encontrar com seu irmão gêmeo, percebendo o grande perigo do seu irmão, ele menciona, antes de mais nada, não rebanho, mas gado. Ele começa com shor vachamor, ele começa com boi e burro, e depois ele parte dizendo que ele também possui son rebanho. Na próxima parasha, percebe-se que Yaakov dá preferência não a tzon rebanho, mas a shor vachamor, boi e burro. Ou seja, encontramos sobre o patrimônio do Yaakov os seguintes detalhes. Através do tzon, através do rebanho, que Yaakov se tornou um homem muito próspero. Ele se deu bem na vida através do rebanho. Portanto, o Yaakov vendeu uma parte da sua riqueza de rebanho e transformou aquela riqueza em shfachot, vavadim, gmalim, vachamorim, servas e servos, camelos e jumentas. Mas também encontramos quando Yaakov precisava se encontrar com seu irmão gêmeo Esav, ele menciona, ele faz questão de mencionar rebanho somente após de mencionar shor vachamor, burro e jumento. Obviamente, todo e qualquer assunto encontramos na Torá é um ensino perpétuo para cada Yehudi durante o decorrer de todas as épocas. Principalmente, quando a Torá nos relata Masé Avot, aquele que aconteceu com nossos patriarcas. Com certeza, aqui existe um ensino de suma importância para todo um de nós. O que nós podemos aprender dos detalhes acima mencionados a riqueza do Jacob através do rebanho, a transformação do patrimônio do Jacob de rebanho para Shor v'Hamor, para boi e burro, servo e serva, e o que, que nós podemos aprender do fato que Jacob, ao se encontrar, quando precisava se encontrar com seu irmão gêmeo Esav, ele dá preferência não para rebanho, mas mais para boi e burro. Encontramos no Medrash Shir HaShirim, sobre nossa relação com Hashem, seguintes palavras. Hu li le'av, vani lo le'ben. Hashem, Deus é para nós como pai, e nós somos para Ele como filho. Hu li le'ro'e, Deus para nós é como pastor. Vani lo le'tzon, nós somos perante Hashem como rebanho. Nós nos relacionamos com Hashem, tanto como ben le'av, filho para o pai, como também son le'ro'e, rebanho diante perante seu pastor. E logo isso desperta uma grande pergunta para todos nós. Podemos valorizar, podemos apreciar bem a relação nossa com Hashem como Av e Ben, pai e filho, filho e pai. Mas o que vantagem que existe dizendo que nós, diante Hashem, somos como o rebanho perante seu pastor. Hashem é nosso pastor e nós somos rebanho. Qual comparação e qual valorização que existe entre son rebanho perante seu pastor, de tal forma que nós expressamos nossa ligação com Hashem não somente como filho diante o pai, mas como também son legabe roe, rebanho perante o pastor. E a Hassidut explica. Tanto banim, filhos para Hashem, Hashem sendo nosso pai, como também son rebanho, perante seu pastor, são revelações e contatos distintos que nós temos com Hashem. Ambos são verdadeiros e cada representa e nos ensina outro aspecto, uma outra ligação com Hashem. Cada tendo seu próprio valor. Sendo que Hashem, Deus, é infinito, Hashem se relaciona com nós em vários e infinitos maneiras. Que em termos gerais, isso é dividido em dois níveis. Existe a divindade condensada e restringida que se investe nos mundos, onde que há, como podemos dizer, uma certa relação e equivalência entre a divindade e as criaturas, e há uma manifestação da Hashem que transcende nossas realidades, onde que Hashem se revela para nós como longe e distante e afastado das nossas realidades. Ambos aspectos são verdadeiros e cada deles demonstra uma outra revelação da Hashem. Hashem próximo a nós e, no mesmo tempo, Hashem distante a nós. Hashem próximo a nós desperta um amor nosso para Hashem, uma ligação nossa com Hashem mais próximo a nós. Hashem distante de nós desperta reverência, medo e respeito. Quando falamos que nós somos banim Hashem, que nós somos filhos para Deus, o filho tem seu próprio característico. Ele tem seu valor. Quem mais, como o pai dele, sabe valorizar o próprio filho? Ele é aquele que Hassidut chama uma mitziut. Ele tem valor diante do pai. Apesar que ele não tem valor independente do pai, quando falamos que nós somos filhos da Hashem, é diferente que filho em nosso mundo, que o filho tem seus próprios direitos e tem uma existência totalmente independente. Filho diante Hashem, filho perante Hashem significa filho totalmente unido com Hashem e jamais que se desvinculou e separou da Hashem. Mas, como tudo dito, ou bem, filho significa que le tem algum próprio que não é o Pai, e pela aquela individualidade que ele tem, ele é tão querido que ele é um filho perante seu Pai. Isso cabe dizer sobre a divindade após de se restringir, após de se condensar e se investir nos mundos. A divindade, após de se investir nos mundos, quando se tornou a fonte e o sustento de todas as criaturas, cabe dizer que nós somos filhos para Hashem, filhos para Deus. Mas existe um nível da divindade que transcende os mundos, sobre o qual está escrito no Kohelet, Gaben ve'ach en lo. Não tem filho e irmão neste nível. Jamais dá para dizer que existe algo que tem algum valor além da Hashem quando falamos nesses níveis tão elevados. Nesses níveis tão elevados que transcendem tanto o nosso mundo, toda a nossa existência e todo o nosso ser não é mais que nenhum filho perante o Pai. Etzon legabe roé, é rebanho diante seu pastor. Há uma grande diferença, uma grande distância entre rebanho e pastor. E sobre essa diferença que nós queremos frisar quando falamos nós somos son legabe roé, somos rebanho diante o pastor. Portanto, mesmo dizendo que somos rebanho, sabemos que mesmo naqueles níveis tão elevados, onde que não cabe mais dizer que nós somos filhos para Hashem, gamben ve'ach en lo. Não existe mais o conceito de filho e irmão, porque transcende realidades de filho e irmão, levando em consideração nossa distância e nossa irrelevância perante níveis tão elevados. Mesmo assim, somos queridos diante Hashem, que nem rebanho perante seu pastor. O fato de continuar a ser queridos, ser apreciados, ser valorizados, é mesmo naqueles níveis tão elevados, onde que não cabe dizer e usar o termo filho, onde que somente cabe dizer rebanho, mesmo assim continuaremos queridos e importantes. Portanto, quando subimos nos níveis tão elevados, sobre quais está escrito Gamben ve'ach enlo, nós não somos mais filhos e irmãos. Mesmo nestes níveis tão elevados, Gamben ve'ach enlo, não existe parentesco, porque de fato é acima do conceito do parente. Continuamos muito, muito queridos. Portanto, para ser querido e ser valorizado num nível tão elevado, num contato tão íntimo com Hashem, devemos usar uma outra forma de relacionamento. Não é nosso metziut, não é nossa existência que nos dá valor. É o contrário. É nosso bitul, é a nossa nulificação diante Hashem que nos valoriza. Para poder se tornar um receptáculo, um recipiente, para a divindade que transcende nossos mundos, não é mais nossas virtudes que contam. Não é mais nossa grandeza que nos torna pessoas adequadas e capazes de se relacionar com níveis tão elevados. A moeda vigente é nosso bitul, é nossa anulação. Mais bitul, mais anulação, mais dedicação para Hashem, nos dá acesso para se ligar com o íntimo da divindade, naqueles níveis tão elevados, aonde que Hashem, Deus, se declara nosso pastor, e nós mesmos nos declaramos que nós somos rebanho. Somos anulados, sem vontade própria, algo que nós percebemos como característico de Tzon, de rebanho, que ele sempre tem, bitul, anulação, eles são muito obedientes. Estas duas formas de se relacionar com Hashem, ben, filho, ou tzon, rebanho, também são uma dica sobre as duas maneiras como o Yehudi deve servir Hashem. Ben, ser um filho para Hashem, si realizza principalmente in studio da Torah. Quando un Yehudi studia Torah, e si dedica al studio da Torah, chi para si dedicare allo studio significa che una persona deve ingaggiare sua mente per intendere mesmo. E per intendere, una persona tem que si sentire una metziut, ela tem que sentir sua propria esistenza. Ou seja, jamais que uma pessoa totalmente nullificada e anulada é capaz de entender algo tão profundo como a Torá. Entender significa despertar o melhor que existe dentro dele. Dar o máximo de si para entender. Demonstrar sua própria capacidade. Sem dúvida nenhuma, para poder ter sucesso no estudo da Torá, para poder entender e captar o emet, a verdade da Torá, que é a sabedoria suprema da Shem, tem uma condição fundamental que a pessoa tem que ser antes, bebitul, tem que se anular antes. Conforme rezamos diariamente na tefilá, venafshi que afar la kol tiyeh, quando a pessoa se nulifica de tal forma que ele se sente pó, em seguida pedimos, petach libi betorah techa, abre meu coração para entender a Torá. Mas isso significa apenas que antes do estudo, a pessoa tem que se sentir nulificado. Durante o estudo, não há hora de se sentir nulificado. É o contrário. Durante o estudo, ele tem que engajar, ele tem que despertar seu cérebro, seu intelecto, para entender o máximo. O bitul, anulação, é a condição que vem antes do estudo, mas não vigora durante o estudo. Durante o estudo, a pessoa tem que dar o máximo de si para entender da melhor maneira possível. Por isso, durante o estudo da Torá, cada um de nós é um bem, é uma metziut, é uma existência que, de fato, se liga e se aproxima para Hashem através do estudo da Torá. Mas, por outro lado, tzon, rebanho, significa a avodá do birurim, de elevar o mundo. Birur significa refinar o mundo, achar o melhor do mundo, aproximar isso para Hashem, e aquele que de fato tem que ser descartado e afastado, dividir bem aquele que é santidade e aquele que não cabe modificar. Isso significa birurim. Palavra tzon, rebanho, vem da palavra yetziah, sair. Para poder dedicar-se para avodat birurim, elevar e refinar o mundo, deve-se sair dos quatro amot shel Torah, dos quatro cúbitos do estudo da Torá, e sair para o mundo para modificar o mundo, para se tornar uma moradia para Hashem. Tzon, saída, birurim, elevar o mundo. Aonde que nós expressamos o máximo e o auge de bitul, da anulação para Hashem, não é no estudo da Torá. É justo no tzon, quando dedicamos nós a modificar e elevar o mundo. A própria yetziah, a própria saída dos Dalet Amot Shel Torah, dos quatro cúbitos da Torá, do estudo da Torá, a saída para se dedicar para o mundo, significa um verdadeiro bitu, que jamais que me Yehudi eleva e refina o mundo para um proveito próprio, ele faz isso aqui para executar e preencher a vontade da Hashem para ter uma morada no nosso mundo. O fato dele sair e se dedicar para o mundo significa uma yeridá, uma descida para a própria pessoa. É muito contra a sua vontade. Ele tem que parar seu estudo, aonde ele dedicou o melhor que ele tem, os kochot ha-nefesh, as faculdades da alma mais finas que ele possui. Ele tem que se remover daquela situação e se dedicar a Birurim, a refinar o mundo. É uma grande descida. Muito contra a vontade da pessoa. Ele tem que ser um tzon, ele tem que sair. Mas ele está prestes a sair, se abaixar de uma certa forma, se dedicar para o Birurim, porque com isso ele demonstra o grande bitul, a grande anulação que ele tem para Hashem, se a vontade da Hashem tem que ser feita. É um outro aspecto. Torá é bem. Torá é um filho. Birurim é levar o mundo. Etzon é rebanho. Demonstra nossa anulação e nossa dedicação total a Hashem. E agora voltaremos para tentar entender melhor a avodá de Yaakov Avinu, como Yaakov Avinu serviu a Hashem através do tzon, através do rebanho. Na parasha da semana passada, parasha Toldot, aprendemos como Yaakov era Ishtam Yoshev Ohalim. Ele era uma pessoa íntegra, estudando nas tendas do Shem e nas tendas do Eva. Uma pessoa de uma yeshiva dedicada ao estudo da Torá. No término do Parashá Toldot, aprendemos como Yaakov precisava fugir da casa de seu pai Yitzhak. E ele ainda ficou 14 anos estudando numa yeshiva. Portanto, em Parashá Vayetze Yaakov, o Parashá começa com a palavra Vayetze. Yaakov tinha que sair. Chegou a hora de Yaakov Avinu sair da yeshiva, do estudo da Torá. Ele tem que sair dos Dalet Amot Shel Torá, dos quatro cúbitos da Torá. E ele chegou num lugar chamado Haran. Haran significa um lugar Haron Av Shel Makom Baolam, onde que Deus era muito insatisfeito com aquele lugar, com o comportamento das pessoas na cidade de Haran. Yaakov acabou de chegar na casa de seu tio Lavan Arami, que não era uma flor que se cheira. Yaakov, num lugar tão difícil, se tornou um pastor e se dedicou ao Tzon Lavan, ao rebanho do Lavan, conforme diz Yaakov, Bechol kochi avadeti, com todas minhas forças eu trabalhei para cuidar do rebanho do Lavan. Justo este avodá. Justo esse serviço de Yaakov se dedicando a Tzon Lavan, ao rebanho do Lavan, que significa sem olhar e sem levar em consideração os grandes impedimentos na casa do Lavan, seu tio. Yaakov, ele termina dizendo, Im Lavan harasha gati, eu morei com meu tio Lavan, o perverso, mas mesmo assim, consegui cuidar todos os 613 mitzvot. Apesar de uma situação tão adversa, apesar de uma situação tão difícil, Haran, a casa do Lavan, o Lavan desonesto, cada vez arrumando outros obstáculos e impedimentos para Yaakov, Yaakov declara, Lavan garti eu cuidei, os 613 mitzvot. De tal forma que Yaakov mitato sheleima, seu leito era completo. Descendentes do Yaakov, Shiftei Yudkei, 12 tribos, filhos de Yaakov, eles de fato continuam e dão sequência de Yaakov de uma maneira sheleima, íntegro e completo. Para conseguir se tornar vitorioso, vencedor, na casa do Lavan, isso exigiu de Yaakov, tachlit habitu, o máximo da anulação e dedicação para Hashem. Com isso entendemos, por que o patrimônio de Yaakov sempre está ligado em nossa parasha com tzon, com rebanho. Tzon é uma dica para o bitul, para a anulação do Yaakov, que era tão fundamental e necessário para ele obter durante sua estadia na casa do Lavan. E agora entendemos o versículo Vayifrotza Ish Meod Meod, que Yaakov se tornou um homem próspero muitíssimo. Meod Meod, muito. Palavra Vayifrotz vem da palavra Poretz Geda. Yaakov rompeu qualquer barreira. Através do Bitul, através da anulação, que já vimos antes que isso é representado através do Tzon Rebanho, Yaakov rompeu qualquer barreira, qualquer limite. E ele atingiu o nível da divindade que é infinito, que é meod, meod, duas vezes meod, muitíssimo. Já vimos antes que quando servimos a Hashem como um ben, como um filho, que significa revelando e despertando nosso máximo, entender, engajar nossa mente para entender a Torá. Também devemos, no mesmo tempo, ter o conceito de Bitul, de ser anulado diante de Hashem, que é uma condição primordial antes do estudo. Assim também, quando praticamos e desenvolvemos nosso contato com Hashem, como Tzon, como rebanho, também devemos aproveitar todas as outras faculdades da nossa alma, que significa nosso Metziut, nosso ser. Com toda a anulação que nós demonstramos para Hashem, nós não podemos negar e abnegar de certos aspectos de nosso ser que são vitais e importantes para servir Hashem, mesmo quando somos son rebanho. Ou seja, somente com anulação, somente com nulificação, não dá para servir Hashem. Jamais que pode-se lutar e vencer os impedimentos do nosso mundo somente se sentindo anulados ou nulificados. Logo no início do Shulchan Aruch encontramos que cada um de nós tem que ser as kanamer, tem que ser corajoso como um leopardo, tem que ser gibor kari, tem que ser forte que nem um leão. Azut, coragem. Lo lehitbayesh mipnei bnei adam hamaligim. Para não se envergonhar diante de pessoas que gozam e zombam. Midat hagvura, ser forte. Forte contra o nosso mal instinto. Para agir que nem um leão quando percebemos que nosso yetzer hara, nosso mal instinto, está nos atacando. Ou seja, ser nulificado, ser anulado, jamais que significa se tornar fraco, se tornar impotente. É o contrário. Apesar que a pessoa se dedica para Hashem, se totalmente entrega para Hashem, para fazer a vontade de Hashem, cumprir os mitzvot de Hashem, não levar em consideração situações adversas e difíceis, mas mesmo assim, ele tem que aproveitar o melhor que existe dentro dele para lutar contra os impedimentos. Se ele tem virtudes de ser corajoso, se ele tem virtudes de ser forte que nem um leão, aqueles também têm que ser aproveitados para servir a Hashem com alegria. Obviamente, aproveitando os midot, as virtudes de coragem, de ser forte, como a consequência da bitul que ele tem para Hashem. Eles têm que ser permeados com aquele sentimento de dedicação para Hashem. Ele é corajoso servindo Hashem, sendo que ele é dedicado a Hashem. Ele é forte contra seu mal instinto, como um derivado com a consequência de sua dedicação para Hashem. Não porque aquele convém a ele. Porque se convém a ele, ele pode se perder e, infelizmente, cair no lado oposto. Somente quando a base é seu dedicação total para Hashem, rebanho perante seu pastor, ele tem a capacidade de engajar também outras virtudes, como coragem e força para servir Hashem com todas as facetas da sua alma. E agora podemos entender como Maaseh Avot, Simon Levanim, aquele que aconteceu com Yaakov Avinu, é um ensino para nós como que nós devemos servir a Hashem e o que, que significa Bitul, anulação diante Hashem. O Klalut Avodah de Yaakov Avinu, o geral, a base da forma que Yaakov Avinu serviu a Hashem, era Tzon, era Bitul, era anulação própria. Mas jamais que Yaakov parava e se sustentava, e jamais que ele se satisfez com o conceito do Bitul, com o conceito de anulação, de uma forma generalizada. Mas, a partir do momento que Yaakov adquiriu o conceito do Bitul, ele introduziu uma segunda fase. Ele também englobou em seu patrimônio Shvachot vavadim, servos e servas, camelos e jumentas. Isso significa, para poder executar a avodat habirurim, elevar o mundo, incluindo também os birurim, o refinamento de seu irmão Esav, ele precisava se aproveitar e se apropriar de muitos conceitos e virtudes que existem em nosso mundo, para poder elevar o mundo. Portanto, há uma ordem que essa ordem é primordial e importante para todos nós saber. Em primeiro lugar, a base de tudo era Tzon, era rebanho. A grande riqueza, a base do patrimônio do Yaakov era Tzon, era rebanho. Para poder adquirir e se apropriar dos outros virtudes, além da anulação, eles fazem parte de servir a Hashem, elevando o mundo, e Yaakov de fato trocou, ele transformou o tzon dele, uma parte do rebanho dele, para poder adquirir os outros aspectos. Portanto, ele não vendeu, não transformou todo o tzon, todo o rebanho dele. Sempre tzon, rebanho, era a base e o principal de seu patrimônio. Tzon, bitul, era o que Yaakov simboliza. Anulação é a forma de servir a Hashem. Mesmo quando Yaakov estava se dedicado a avodat habirurim, a elevar o mundo, a transformar o mundo, a tornar o mundo ser um mundo melhor, através do cumprimento de Torah e Mitzvot, Tzon Bitul era a base do Yaakov. Quando Yaakov precisava demonstrar coragem, quando Yaakov precisava demonstrar força, quando Yaakov precisava demonstrar o melhor dele, para lutar contra o mundo, para transformar o mundo, era como a consequência de seu bitul, como a continuação de sua anulação de Hashem. Sendo que todos esses outros atributos, todas essas outras formas e instrumentos, eram sempre permeados com o conceito de bitul, da anulação. Yaakov é anulação. E como a consequência de sua anulação, Yaakov encaixou, ele de fato introduziu muitos outros assuntos através de seu bitul para complementar seu anulação diante de Hashem. E agora podemos entender também que quando Yaakov envia mensageiros para seu irmão gêmeo Esav, ele menciona Tzon, rebanho, somente após Mikne, após o gado, camelos, boi e burro. Quando Yaakov precisava enfrentar seu irmão gêmeo Esav, Yaakov deixa bem claro para ele: não acho que eu sou totalmente anulado e nulificado. Não acho que você é forte e você vai vencer a Kedushá, a santidade, aproveitando o meu bitul, meu anulação. Nada disto, diz Yaakov para Esav. Yaakov, quando precisa enfrentar seu irmão Esav, ele diz para ele: não me falta tokif, não me falta coragem, não me falta força. Eu vou te enfrentar e eu vou ganhar. que a força e a coragem que eu tenho não é uma força, uma coragem que vem de meu metil, de minha existência. É o contrário. É um derivado de meu bitul, de minha dedicação para Hashem. E uma força, uma coragem que vem com a consequência de bitul para Hashem é capaz de vencer até o próprio Esav, que é o símbolo da chutzpah, da ousadia, coragem e força. Yaakov, ele demonstra a força que ele tem quando ele precisa enfrentar Esav. Por isso, o fato de Yaakov representar rebanho, isso é um assunto que pertence a Yaakov mesmo. Quando Yaakov precisa enfrentar Esav, antes de mais nada, ele demonstra coragem. Antes de mais nada, ele demonstra iniciativa e força. Em seguida, ele deixa claro para Esav que a força que ele tem é uma força que vem da alma, que vem da santidade, que vem do betul, dedicação para Hashem. E a Torá é um grande ensino para cada de nós em todas as gerações. Antes de mais nada, tem que ser hoje o seda do Vayetze. Devemos sair. Cada de nós tem uma obrigação para iluminar o mundo. Sem dúvida nenhuma, antes devemos nós se preparar como estudo da Torá nas tendas do Shem Ve'ever, nas Yeshivot. Mas a finalidade e objetivo nosso é para se tornar próspero, meod, muitíssimo. Devemos conquistar a terra. Mil'u et ha'arz kivshua, conquistar a terra, pegar Eretz Terra e iluminar nossa Terra. Principalmente em nossa época, a época que é chamada Ikvese de Mashiach, ao calcanhar de Mashiach, bem antes da vinda de Mashiach, nós temos como a responsabilidade de achar Yehudim que são aparentemente perdidos no escuridão do exílio e iluminá-los como luz da Torá e Mitzvah. E para conseguir esta missão, é primordial ter bitu, se anular. Devemos fazer isso aqui com a intenção de cumprir nossa shlichut, nossa missão de iluminar o escuridão do galut. E quando conseguimos demonstrar nosso bitu, nossa anulação, jamais que isso aqui tem medidas e tem limites. Limites e medidas, tamanho, é somente quando alguém se preocupa no seu próprio interesse. Quando alguém consegue ultrapassar, transcender seus interesses, sua existência, ele consegue se dedicar totalmente para Hashem. Ele consegue talmidim harbe, muitos alunos. Ele consegue vayifrotza ish meod, se tornar muitíssimo próspero. E quando saímos para iluminar o mundo, com uma dedicação total para Hashem, logo vamos ver, conforme diz o versículo, de Yaldu Kol Hatzon, todos nossos alunos e filhos vão crescer de uma forma certa, que nós vamos também conseguir um leito completo e íntegro também na época do Galut, que nossos alunos e filhos vão seguir o caminho da Torá e Mitzvah. Isso prepara cada Yehudi para a redenção verdadeira e completa, que nenhum Yehudi vai permanecer no Galut, conforme diz o Navi, Vatem teluktu lechad echad b'nei Israel, que Deus tirará cada Yehudi do Galut, Kahal gadol yashuva heina, uma grande congregação, voltará a Yerushalayim em breve, logo em nossos dias, com a vinda da Mashiach. Chazak u Baruch.